Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América. A partir de Washington, nesta quarta-feira, 26 de julho, é o dia da independência da Libéria. Foi em 1847. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, faz calor, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zainab Abderrahman. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Tentativa de golpe de Estado no Niger. A NATO intensifica operações de reconhecimento no Mar Negro. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O líder da UNITA está em Washington para contactos com a administração americana. No Parlamento, iniciativa da UNITA para impugnação do presidente não encontra eco nos outros partidos da oposição.
Nós não apoiamos, estamos a avaliar concretamente essa posição. A nosso tempo vamos pronunciar.
A João Lourenço quer ser presidente da União Africana. Problemas internos não devem ser problema.
Uma coisa são as leituras que são feitas internamente, produzidas em função da política doméstica. Ao nível de África, o presidente João Lourenço tem uma boa reputação, então campeão da paz.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O presidente do Niger confirmou hoje ter sido alvo de uma tentativa de golpe de Estado por parte de elementos da Guarda Presidencial, mas garantiu que o exército vai responder se os seus autores não recuarem nas suas posições. Na sua conta na rede social X, a ex-Twitter, o presidente Mohamed Bazoum escreveu que alguns elementos da Guarda Presidencial se envolveram numa manifestação antirrepublicana e tentaram em vão obter o apoio das outras forças de segurança. Na mesma mensagem, Bazoum assegurou que ele e a sua família estão bem, mas o Exército e a Guarda Nacional estão prontos para atacar se os envolvidos não mudarem de ideias. Desconhece-se ainda o que desencadeou este movimento, mas as ruas em redor do Palácio Presidencial, na capital Niamey, foram bloqueadas, bem como alguns ministérios. Bazoum foi eleito presidente há 2 anos, na primeira transferência pacífica e democrática de poder desde a independência do país da França em 1960. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental condenou o que chamou de tentativa de golpe no Niger e reiterou condenar nos termos mais veementes a tentativa de tomada de poder pela força, apelando aos golpistas para libertarem o presidente. Também a União Africana condenou a tentativa de minar a estabilidade das instituições democráticas que qualificou de ato semelhante a um golpe de Estado. O presidente da Comissão, Moussa Faki Mahamat, apelou à rede social X a uma condenação unânime desta tentativa e o imediato e incondicional apoio dos militares traidores aos seus quartéis. A França, antiga potência colonial, também condenou a tentativa de golpe. Pelo menos 22 pessoas morreram e 52 ficaram feridas quando um autocarro com passageiros capotou na manhã de hoje no norte do Senegal, disseram os bombeiros. O acidente ocorreu na aldeia de Ngansar, na região de Louga, disseram os bombeiros, acrescentando que ainda estão a contar eventuais vítimas. O horário e as circunstâncias do acidente não foram referidos pelos bombeiros. Entidades oficiais americanas vão reunir-se com representantes dos talibãs e profissionais tecnocráticos em ministérios afegãs durante uma visita à Doha esta semana, disse o Departamento de Estado. Um porta-voz disse que o representante especial para o Afeganistão, Thomas West, vai discutir questões económicas, segurança e direitos das mulheres. West vai também deslocar-se ao Cazaquistão, onde se vai reunir com entidades deste país e ainda do Quirguistão, Tajiquistão, Turkmenistão e Uzbequistão para discutir a situação no Afeganistão. A NATO disse hoje estar a aumentar a vigilância e monitorização na zona do Mar Negro, depois da Rússia ter abandonado o acordo para a exportação de cereais ucranianos através dessa zona. Numa declaração, a NATO disse estar a aumentar as operações de reconhecimento com o uso de aviões e drones. A Ucrânia disse que as suas tropas estão a avançar gradualmente no sul do país e que vai receber 1.700 drones de ataque e reconhecimento para ajudarem na sua contraofensiva. No leste, contudo, a Rússia está a tentar avançar, mas, disseram as autoridades ucranianas, as forças russas estão a ser repelidas. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, discutiu a situação na Ucrânia com o seu homólogo turco, tendo depois mantido um encontro com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Uma declaração disse que Erdogan tinha discutido as relações comerciais entre os dois países, mas não foram dados pormenores sobre as discussões e sobre a situação na Ucrânia. Médicos de hospitais públicos na Nigéria entraram em greve por tempo indeterminado hoje para exigir o pagamento de salários atrasados e a substituição dos profissionais que deixaram o país devido à crise económica e a situação do setor. A Associação Nacional de Estagiários, que representa 40% dos médicos dos hospitais públicos, alertou que a greve vai afetar todos os hospitais do país. No Quênia, o líder da oposição, Raila Odinga, disse hoje que não vai falar com o presidente William Ruto sem um mediador, após meses de protestos antigovernamentais. Ontem, o presidente disse estar disposto a encontrar-se com o líder da oposição. Na rede social X, Ruto escreveu, e cito, como você sempre soube, estou disponível para me encontrar pessoalmente com você a qualquer momento, conforme a sua conveniência. Em resposta, Odinga disse que Ruto não é alguém em quem se pode confiar e, por isso, pediu um mediador.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar aqui em Washington. O presidente da UNITA está aqui na capital americana, onde cumpre uma agenda com uma série de contactos com estruturas do governo americano e do Congresso, bem como outros parceiros multilaterais. No momento em que as relações entre Washington e Luanda encontram-se num dos seus momentos mais altos, depois de 30 anos de relacionamento diplomático, Adalberto Costa Júnior, a falar com o nosso colega Álvaro Lugero de Andrade, diz pretender ajudar a melhorar a abordagem do relacionamento entre os dois países, que deve ser sempre multilateral.
Temos estado a trabalhar, naturalmente, com representantes do espaço legislativo, também executivo, com organizações multilaterais, que são múltiplas aqui, numa sociedade que tem pujança, tem pluralidade, referência de modelo que nós poderíamos muito bem seguir e aprender, mas infelizmente não é assim. O regime angolano continua um regime fechado, um regime que nos últimos tempos tem vindo a piorar aspectos ligados ao respeito pelos direitos cívicos, direitos políticos, com um problema cada vez pior no âmbito da gestão do país, no plano daquilo que é a gestão económica. Os Estados Unidos são um país importante. E naturalmente que ao estarmos aqui nós gostaríamos de ajudar a melhorar a abordagem do relacionamento que deve ser sempre multilateral. Muita gente talvez não saiba, com a visita da secretária de Estado Hillary Clinton na Angola uns anos atrás, ela definiu o quadro da parceria estratégica com Angola. Neste quadro está definido parceria com o governo, parceria com a sociedade civil, parceria com os partidos, com a sua múltipla realidade de representação. Portanto, não fica limitada a passos de diálogo com o governo, que é aquilo que nós, infelizmente, temos muito assistido. As delegações passam por Angola e falam apenas e só com os ministros, e os ministros expressam apenas e só aquilo que um governo partidário tem de interesses e não na pluralidade daquilo que é a sociedade. Então, nós, dentro deste quadro de realidades, temos procurado trazer abordagens positivas para uma Angola que, na nossa visão, deve ser uma Angola democrática, um Estado democrático e de direito, não é a realidade.
Era o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Ele está aqui em Washington, estava a falar com o colega Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos seguir a falar da UNITA, daquela iniciativa do partido de tentar impugnar o presidente João Lourenço. Se à partida isso apresentava-se difícil, tendo em conta a aritmética do Parlamento, isso agora parece ainda estar mais longe, pois os outros partidos da oposição parece que não alinham. Cláudio Mucuta.
Segundo Aguiar Laurindo, secretário-geral da FNLA, partido político com 2 assentos no Parlamento angolano, a UNITA não os contactou para a iniciativa de destituição do Presidente da República. Por conta disto, o seu partido não apoia esta iniciativa.
Nós não apoiamos, até porque é uma ação da UNITA, conforme todos nós acompanhamos, é exclusiva deles. Somente eles podem justificar as razões que está a lhes levar a querer desencadear esta ação, mas a FNLA não apoia uma ação que desconhece profundamente quais são as razões que estão a levar para poder desencadear esta ação, né? Portanto, somente a UNITA está em condições de poder justificar.
O PRS, partido também com 2 assentos no Parlamento, ainda não decidiu. Mesmo ponderando apoiar a UNITA, prefere remeter à reunião de cúpula da organização. Tal como nos diz Manuel Ribaia, porta-voz do partido.
Mas o PRS pondera, está a cautelar essa posição. Estamos a avaliar concretamente essa posição. A nosso tempo vamos nos pronunciar corretamente e nós temos que ouvir a direção do partido, porque nós temos 2 órgãos, que é o Comitê Nacional e o Presidente do Partido. Vamos reunir brevemente esses órgãos e o ponto de vista do Secretariado Executivo Nacional será aí refletido para encontrarmos um denominador comum. Não pode ser o Secretariado assumir de imediato essa posição. Temos que ouvir o ponto de vista do Comitê Nacional.
Outra formação política com também 2 assentos no Parlamento é PHA, que não atendeu o nosso contacto. Com 90 deputados da UNITA, este partido precisa de mais 57 deputados para vencer a batalha parlamentar. Koki Mukuta, Luanda.
Esta questão da impugnação do presidente João Lourenço fez com que a UNITA se queixasse da cobertura dos meios de informação estatais à sua iniciativa. Aliás, a postura parcial da chamada mídia pública em Angola continua a preocupar as várias associações profissionais de comunicação e de jornalistas. Algumas dizem mesmo que esta parcialidade representa um perigo autêntico para a edificação de um Estado democrático e de direito em Angola. A Comissão de Carteira e Ética sugere um encontro urgente de todos os membros da classe para discutir o assunto. Há quem defenda não existir este problema, pelo menos no seu órgão de comunicação de gestão estatal. Um jornalista da Rádio Estatal negou as acusações, conforme nos diz agora o Manuel José.
A discussão voltou à tona depois de mais uma reclamação por parte do maior partido na oposição, que se queixou de tratamento desigual em relação ao partido que governa Angola. O tratamento parcial da informação, diz Luísa Rogério, a presidente da Comissão da Carteira e Ética, impedem que Angola consolide o Estado Democrático e de Direito.
Pode construir um Estado de Direito democrático com uma informação como a mídia tem um comportamento parcial. Quando se divulga uma parte, estão a ser parciais, estão a tomar partido.
A número 1 da carteira dos jornalistas diz que cabe à ERCA, a entidade reguladora da comunicação social, chamar a responsabilidade para este tipo de postura dos órgãos, mas da forma como vão as coisas entre nós. Rogério defende o encontro nacional para se resolver este problema.
Nós temos que discutir exaustivamente para perdermos esse hábito em Angola de rotular quem esteja a chamar a atenção para esta agenda parlamentar.
A Voz da América ouviu um jornalista e editor de informação da Rádio Pública Angolana, Francisco Pedro, diz ter dificuldades em encontrar subserviência por parte de profissionais do seu órgão.
Fica meio difícil falar sobre isso. Eu, pelo menos, ao nível da Rádio Nacional, nunca recebi nenhuma instrução dizendo que olha, isso passa, isso não passa. Pelo contrário.
Para o jornalista da Rádio Estatal Angolana, o que pode haver é...
Existem jornalistas que não gostam de dar tratamento, não gostam de fazer cobertura através da UNITA, ficam com medo. Eles pensam que se forem a um ato da UNITA vão ser ostracizados, vão ser ameaçados, não estarão seguros.
Pedro esclarece o que eventualmente possa estar a ser reclamado.
Uma coisa é a ampla divulgação e a outra é a não divulgação. E eu aqui gostaria de particularizar a Rádio Nacional da Angola. Quando a UNITA diz, reclama da não divulgação. É como se a Rádio Nacional não tivesse divulgado a conversa de imprensa da destituição. Pelo contrário, a Rádio Nacional de Angola divulgou.
Guilherme da Paixão, do Miss Angola, entende que posturas parciais dos órgãos de comunicação de gestão estatal são evidentes em Angola.
O ministro é auxiliar do Presidente da República. É óbvio que ele é do partido que governa. Infelizmente, quando assim é, são emanados os órgãos de comunicação social de gestão estatal neste ministério, que não podia ser. Estamos numa selva muito perigosa. Um dia todas essas árvores podem cair contra aqueles que são infernizar a parte do caule dessas árvores. Epa, estamos mal.
A Voz da América tentou, mas sem sucesso, ouvir a TPA, a TV Zimbo e também não conseguimos ouvir a ERCA sobre esta matéria. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. No meio destas e outras controvérsias internas, o presidente João Lourenço anunciou a sua intenção de se candidatar à presidência da União Africana em 2025, tendo, para o efeito, pedido o apoio do Botswana durante a sua última visita de Estado àquele país. O Venâncio Rodrigues foi buscar opiniões.
Analistas políticos angolanos consideram que as questões internas dos países membros não constituem até o momento critério para a escolha da liderança rotativa da União Africana, pelo que a candidatura do presidente João Lourenço está praticamente assegurada. O sociólogo e académico João Lucombo Zatuzola.
Eu diria que quase a maioria dos presidentes africanos não teria referências abonatórias para que ele seja candidato à presidência da União Africana. Que eu saiba, a carta da União Africana ou da ex-OUA, a priori nunca disse que internamente, se você está nessa situação, não pode ser candidato. Parto desse ponto de vista. Ela é bem-vinda porque Angola é membro da União Africana.
O analista político Rui Candove socorre-se do facto de João Lourenço ter atualmente boas referências na sua intervenção na resolução dos conflitos regionais para admitir que o presidente angolano é um dos fortes candidatos à presidência da União Africana.
Uma coisa são as leituras que são feitas internamente, produzidas em função da política doméstica. Outra coisa completamente diferente é a apreciação dos seus parceiros ao nível de África. E me parece que, ao nível de África, o presidente João Lourenço tem uma boa reputação, é um campeão da paz e, portanto, é um potencial candidato, sim, a presidente da União. Não vejo aqui uma relação causa e efeito entre aquilo que está a acontecer internamente e aquilo que pode ser a candidatura do presidente na União Africana. Portanto, eu acho que sim, pode. Se eles acharem que eles são em condições de avançar, somente não vejo qualquer inconveniente.
Francisco Tunca Alberto, investigador e ativista cívico, defende, por sua vez, que com este anúncio o presidente angolano está à procura de apoio dos estadistas africanos na sua intenção de se candidatar a mais um mandato como presidente de Angola, a exemplo do que afirma estar a acontecer com alguns líderes do continente.
O presidente João Lourenço, quer dizer, para ele, basta só ter o apoio exterior, porque ele também já fez os cálculos, se deixar o poder, para realizar. A única saída e solução mesmo é se eternizar no poder. Não vão conseguir lhe dizer isso, porque eles próprios também nos seus próprios países. Qual a mesma situação do presidente João Lourenço? E como que você vai conciliar alguém que na mesma situação você também tem? Querer ou não, ele vai passar. O assunto é nosso aqui. Não tem nada a ver com as instituições internacionais.
Enquanto isso, o embaixador americano em Angola e São Tomé e Príncipe, Tulinabo Mushingi, foi citado pela imprensa pública na última sexta-feira como tendo afirmado que o seu país apoia a candidatura de Angola à presidência da União Africana em 2025, anunciado no mesmo dia pelo presidente angolano em Gaborone. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita, aqui na capital americana. 13 horas, 19 minutos, 30 segundos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí ainda à frente as notícias do desporto, com as últimas do Mundial Feminino. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter notícias dos Palopes. E vamos ter também a acompanhar-nos mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado sexta-feira é Osvaldo Caolo e vamos discutir um tema bem interessante, as relações entre a África e a Rússia, quando se avizinha a cimeira Rússia-África. Portanto, a sexta-feira, Osvaldo Caolo no África Agora para discutir as relações à África-Rússia. Os ouvintes podem mandar comentários, perguntas para o 202-251-9466. Mais um para começar. A organização não-governamental Omunga diz ter sido escorraçada de uma localidade da província angolana de Benguela numa recente jornada de campo, quando procurava conhecer o pensamento dos habitantes sobre as autarquias, isto antes dos contactos que começou a manter esta semana com parlamentares de diferentes partidos políticos. O incidente, ocorrido no município do Bocoio, a 110 km da cidade capital da província de Benguela, é visto como exemplo de desinformação em relação à institucionalização do poder autárquico, para o qual atores da sociedade civil prometem continuar a pressionar. João Marcos.
Em sentido contrário, nos quatro municípios do litoral desta província, Benguela, Lobito, Catumbela e Baía Farta, a realidade satisfaz o coordenador da Omunga, João Malavindel, tendo em conta que a esmagadora maioria dos 621 cidadãos consultados olha para as autarquias como uma necessidade premente. O problema, segundo refere, é que falta explicar aos munícipes o essencial das 9 leis de um pacote à espera da aprovação da última lei.
Daquilo que nós fomos ouvindo dos cidadãos, a necessidade de realização das autarquias é urgente. O que nós estamos a fazer é persuadir os nossos legisladores no sentido de que, se por acaso houver essa necessidade de fazer alguma revisão do atual pacote legislativo, possam tomar em conta aquilo que são as preocupações apresentadas ao momento. Mostram-se cada vez mais preocupados com a letargia que se registra até ao momento de não a implementação das autarquias em Angola. Nós vamos continuar, não é, a trabalhar e a pressionar.
O coordenador da Omunga, organização que dialogou já com o MPLA, UNITA, PRS e FNLA, diz que o incidente ocorrido no Bocoio, um dos 6 municípios do interior de Benguela, deve servir de reflexão.
Comuna da Balança, para falar sobre as autarquias, fomos escorraçados, não é? Ou seja, o cidadão não percebe, não sabe o que é isso das autarquias. Há pouco acesso à informação relativamente a esta temática.
Também inserida em grupos de pressão a favor das autarquias, por via da Chatocota, a ativista Sara Paulo lamenta que haja espaço para debates sobre um novo estatuto para as organizações da sociedade civil e alterações à lei de manifestações e reuniões, quando não é fechado o pacote autárquico.
Temos um governo que não se preocupa com o conhecimento da população, com a instrução, que tem medo, porque um cidadão consciente dos seus direitos, dos seus deveres, esse cidadão quer exercer a cidadania. Quando prestamos atenção, por exemplo, na subida do combustível, lá vai aprovada uma lei. Quando prestamos atenção na lei do Estatuto das ONGs, lá vai os pacotes legislativos autárquicos a serem aprovados. Eu, por exemplo, tive contato com pelo menos 4 ou 5 e tem leis muito armadilhadas. Passou despercebido da população atenta. E no que nós percebemos de lá para cá é que o regime do MPLA não quer mesmo as autarquias.
A Omunga lamenta não ter conseguido dialogar a propósito do mesmo assunto com o ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência, Adão de Almeida, que já foi ministro da Administração do Território, a quem endereçou a resenha dos seus estudos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
página esportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol Feminino. Hoje o Canadá bateu a Irlanda por 2-1, a perder por 1-0 ao intervalo. O golo da Irlanda é de ver, canto direto em curva para dentro da capoeira. Na segunda parte, canadianas venceram, graças também a um autogolo irlandês. Golos da vitória obtidos nos primeiros 10 minutos da segunda parte. Isto foi um jogo do Grupo B, em que Canadá está no topo com 4 pontos. A Irlanda tem 0, nada, nem 1 para mostrar. É, mas é duro, perdeu por 1-0 e 2-1. Amanhã temos neste grupo a Austrália e a Nigéria. A Austrália venceu o primeiro jogo, portanto, contra a Irlanda. E Nigéria empatou com o Canadá. Portanto, amanhã, se a Austrália ganhar, está na fase seguinte. Nigéria essa não pode perder. Hoje, outra equipa africana, a Zâmbia, apanhou cabalizada 5-0 da Espanha. Espanha, assim, qualificou-se com 2 jogos, 2 vitórias. A Zâmbia sofreu a sua segunda cabalizada 5-0. Tinha anteriormente perdido com o Japão por 5-0. Hoje, o Japão bateu a Costa Rica por 2-0 e, portanto, neste grupo, o Grupo C, a Espanha tinha anteriormente batido a Costa Rica por 2-0, o que significa que Espanha e Japão já se qualificaram. Costa Rica e Zâmbia vão à vida. Espanha e Japão vão decidir na última jornada quem fica em primeiro lugar nesse grupo. Amanhã, outra equipa africana, a África do Sul, está em ação contra a Argentina num jogo do Grupo G, em que as Banyana não podem perder. A Argentina também perdeu o seu primeiro jogo, pelo que está na mesma situação. E do Mundial Feminino para o Futebol Africano, competições de clubes, para dar aqui a informação correta sobre o sorteio da Liga dos Campeões. Ontem recebemos informação errada e fica aqui a corrigida. Nesta primeira pré-eliminatória, o 1 de agosto vai defrontar os vizinhos do Vitá, da República Democrática do Congo, enquanto a União Desportiva do Songo, de Moçambique, tem pela frente os Mambas Verdes, Green Mamba, de Eswatini. A primeira mão e segunda mão são no final de agosto. Se Songo passar a eliminatória, depois defronta o Petro de Luanda. Já o 1 de agosto, se passar, vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Salam do Sudão do Sul e o Al Hilal do Sudão. Já na Taça das Confederações, o Ferroviário do Maputo tem pela frente o Belle Lumière das Comoros, enquanto a Académica do Lobito tem pela frente o La Paz, da outra ilha do Índico, as bonitas Seychelles. Se o Ferroviário do Maputo eliminar o Belle Lumière, vai ter pela frente o Sagrada Esperança de Angola. Já a equipa do Lobito, se passar, vai ter pela frente o vencedor da eliminatória entre o Aidoub do Sudão e o Marek Juba do Sudão do Sul. Entretanto, em França, persegue o sururu sobre o futuro de Kylian Mbappé. A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, disse não compreender o que é que o PSG está a fazer. Mbappé não quer renovar já o seu contrato, que só acaba no próximo ano, e PSG disse, então, não jogas mais com a equipa principal, mandou-o treinar com as reservas. PSG já recebeu uma proposta de 330 milhões de dólares do Al Hilal, mas Mbappé não manteve qualquer negociação direta com o clube saudita. O Real Madrid esse está à espreita. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da hora e meia de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens de outros palopes e vamos falar também da Cimeira África-Rússia. Continuo com a Voz da América. We'll be right back.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sonoplastia, Zainab Abdurrahman, na realização o Mariano Bartolomeu, eu sou o Mendes Miguel. Dentro de instantes, as notícias com João Santa Rita. Boa escuta. E nas notícias, tentativa de golpe de Estado no Níger, NATO intensifica operações de reconhecimento no Mar Negro. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe com o nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Bastante tratá-lo, escrever VOA Português. E o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos e 10 segundos. João Santa Rita e o Noticiário Internacional.
O presidente do Níger confirmou hoje ter sido alvo de uma tentativa de golpe de Estado por parte de elementos da Guarda Presidencial, mas garantiu que o exército vai responder se os seus autores não recuarem nas suas posições. Na sua conta na rede social X, que é o antigo Twitter, o presidente Mohamed Bazoum escreveu que alguns elementos da Guarda Presidencial se envolveram naquilo que chamou de uma manifestação antirrepublicana e tentaram em vão obter o apoio das outras forças de segurança. Bazoum foi eleito presidente há 2 anos, na primeira transferência pacífica e democrática de poder desde a independência do país de França em 1960. Antes, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental condenou o que chamou de tentativa de golpe no Niger e reiterou condenar nos termos mais veementes a tentativa de tomada de poder pela força. A União Africana também condenou o que chamou de tentativa de minar a estabilidade das instituições democráticas. O presidente da Comissão, Moussa Faki Mahamad, apelou na rede social X a uma condenação unânime desta tentativa. A França, antiga potência colonial, também condenou a tentativa de golpe. Pelo menos 22 pessoas morreram e 52 ficaram feridas quando um autocarro com passageiros se virou na manhã de hoje no norte de Senegal, disseram os bombeiros. O acidente ocorreu na aldeia de Negan Sarr, na região de Louga, disseram os bombeiros, acrescentando que estão ainda a contar eventuais vítimas. Entidades oficiais americanas vão reunir-se com representantes dos Talibã e profissionais tecnocráticos em ministérios afegãos durante uma visita à Doha esta semana, disse o Departamento de Estado. Um porta-voz disse que o representante especial para o Afeganistão, Thomas West, vai discutir questões económicas, segurança e direitos das mulheres. West vai também deslocar-se ao Cazaquistão, onde se vai reunir com entidades deste país e ainda do Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão para discutir a situação no Afeganistão. A NATO disse hoje estar a aumentar a vigilância e monitorização na zona do Mar Negro, depois da Rússia ter abandonado o acordo para a exportação de cereais ucranianos através dessa zona. Numa declaração, a NATO disse que há operações de reconhecimento com o uso de aviões e drones. A Ucrânia disse que as suas tropas estão a avançar gradualmente no sul do país e que vai receber 1.700 drones de ataque e reconhecimento para ajudarem na sua contraofensiva. No leste, contudo, a Rússia está a tentar avançar, mas, disseram as autoridades ucranianas, as forças russas estão a ser repelidas. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, discutiu a situação na Ucrânia com o seu homólogo turco, tendo depois mantido um encontro com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Uma declaração disse que Erdogan tinha discutido as relações comerciais entre os dois países, mas não foram dados pormenores sobre as discussões sobre a situação na Ucrânia. Médicos de hospitais públicos na Nigéria entraram em greve por tempo indeterminado hoje para exigir o pagamento de salários atrasados e a substituição dos profissionais que deixaram o país devido à crise económica e à situação no setor. A Associação Nacional de Estagiários, que representa 40% dos médicos dos hospitais públicos, alertou que a greve vai afetar todos os hospitais do país. Thank you.
depois das notícias com João Santa Rita, vamos agora ao espaço de análise e também reportagem, começando em Moçambique. O presidente deste país, Filipe Jacinto Inhuso, é um dos poucos líderes que irão à Cimeira Rússia e África em São Petersburgo. Analistas políticos moçambicanos dizem que Inhuso posiciona-se na procura de parcerias, mas não acreditam que o evento russo traga resultados. Ramos Miguel.
Analistas consideram a participação de Filipe Inhuso na Cimeira Rússia-África uma tentativa de Moçambique, fortemente dependente da ajuda externa, de manter o jogo de interesse que tem com todos os países com os quais tem relações de cooperação para continuar a beneficiar de investimento externo, e não acreditam que haja eventuais consequências porque esses encontros têm sido apenas protocolares. Ao nível dos países de língua oficial portuguesa, os presidentes de Moçambique e da Guiné-Bissau são os únicos que participarão na Cimeira desta semana em São Petersburgo. O analista político João Mosca diz que a participação do estadista moçambicano nesta cimeira se enquadra na diplomacia de Moçambique de tentar beneficiar de apoio de países e organizações internacionais e, neste caso, não quererá colocar de lado futuras e atuais cooperações com a Rússia, sendo evidente o seu posicionamento neutral relativamente ao conflito russo-ucraniano.
Moçambique sempre teve uma colaboração com a Rússia, já que os países socialistas que mantém e quer manter, não? Tem particular importância a importação de certos produtos, principalmente daquela zona do mundo que é a Rússia e a Ucrânia, e a possibilidade da Rússia abrir-se para a navegação e a exportação, tanto da Rússia como da Ucrânia, de bens, sobretudo trigo e fertilizantes para Moçambique, além do investimento interno que a Rússia pode fazer em Moçambique.
O também analista político Tomás Veramário diz não haver uma razão específica para Moçambique participar neste encontro, porque estas cimeiras já estão mais ou menos convencionadas há bastante tempo e fazem mais a agenda de quem as convoca e não dos africanos que são convocados.
E, aliás, já foram muito criticadas porque não são eventos em que se produza qualquer acordo substantivo que possa trazer diferença positiva nos países africanos. Como dizia o presidente Ruto, no Quênia, empacota-se 25 chefes de Estado de Lomba Chimbombo, vão a uma sala e cada um tem um minuto para falar. No fim, não tem qualquer substância, é apenas protocolo e por aí fora.
No contexto em que a Rússia está sob sanções do Ocidente, que consequências é que poderão advir desta participação de Moçambique?
Não é um evento que possa merecer atenção particular, nomeadamente do Ocidente e América, que têm sanções contra a Rússia, porque são encontros quase protocolares que ocorrem há vários anos. Não se conhece qualquer resultado específico e impactante dessas cimeiras. Até o mundo que pudesse assim, irritar os ocidentais que têm sessões contra a Rússia. Eu penso que não. Não é um encontro com tanta relevância estratégica como se pode imaginar.
Mesmo tendo em conta que Moçambique faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Mas isso é uma posição rotativa em Moçambique, ainda que faça parte do Conselho das Nações Unidas, não tem voz decisiva nas questões estratégicas internacionais. Não tem.
Por seu turno, o analista político Medesma Bonda diz que a participação de Moçambique é oportuna.
Moçambique pode aprender, pode ver e como é que eles fizeram, o que é que estão a fazer, e tirar algumas lições, tirar algumas informações, algumas notas para o seu próprio benefício. Penso que é oportuno essa participação, tem de ser. Nós que estamos nesta rota de desenvolvimento, precisamos de notas, precisamos de aprender dos outros como é que fizeram para chegar onde estão neste momento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Outro estadista que vai à Rússia é Umaro Sissoko Embalo, da Guiné-Bissau. Entrevistado por Lassana Kassamá, o analista e especialista em relações internacionais Fernando Fonseca disse que será uma participação sem impacto.
Até porque a Guiné-Bissau, no âmbito do sistema internacional, nós diríamos que é um ator insignificativo. Quando ele é um ator insignificativo, a sua posição, a sua voz, o seu discurso, ele não tem um impacto significativo para alterar ou gerar algum tipo de implicações no sistema internacional.
Fernando Fonseca, especialista em relações internacionais, fala também dos riscos e benefícios da participação de Umaro Sissoko Embalo, presidente da Guiné-Bissau, na cimeira entre a Rússia e os países africanos.
Tem esse benefício que a Rússia passará a ter a Guiné-Bissau como um amigo que esteve presente no momento mais conturbado da existência do Estado russo. E os benefícios também podem ampliar no fortalecimento da cooperação existente entre a Rússia e a Guiné-Bissau no domínio da formação de quadro, no domínio de reforço de capacidade das nossas forças armadas. E no que tange aos riscos, nós podemos elencar os riscos sobre tudo no âmbito de uma crítica por parte dos países da União Europeia e dos Estados Unidos, que hoje é uma oposição a essa guerra. Portanto, a Guiné-Bissau pode ser vista por esses países do Ocidente como um traidor, não é? Nesse caso, que não se junta aos países democráticos para lutar contra um ditador, nesse caso, Vladimir Putin.
Era o analista político e também especialista em relações internacionais guinense, Fernando Fonseca, comentando a participação do Umaro Sissoko Embalo na cimeira Rússia-África em São Petersburgo. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, afirma que o arquipélago não vai participar na cimeira Rússia-África, que começa amanhã em São Petersburgo, porque desde o primeiro momento condenou a invasão à Ucrânia. Antes de uma cerimónia oficial, Ulisses Correia Silva disse hoje na Sala da Praia que Cabo Verde faz a sua escolha e que neste contexto de guerra não vai participar.
Não há implicações. Cabo Verde já fez as suas escolhas. Neste contexto de guerra, Cabo Verde não vai participar. Nós fomos 40 vezes por bem. Nós condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia, nos fóruns próprios, a nível das resoluções das Nações Unidas, e continuamos com a mesma opção de, até esta guerra terminar, não termos nenhuma ação que possa ser interpretada como apoio a esta invasão.
Ulisses Correia Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, reafirmando que Cabo Verde não vai à cimeira Rússia-Estados Unidos, ou melhor, Rússia-África, isto porque Cabo Verde condena a invasão da Rússia à Ucrânia. A nível de países africanos, de língua portuguesa, apenas Moçambique e Guiné-Bissau estarão representados pelos presidentes, enquanto Angola enviou o ministro de Negócios Estrangeiros, Tete António, e São Tomé, príncipe e embaixador em Lisboa, que está também acreditado em Moscovo. Trata-se do embaixador António Quintas. 13:43, a partir de Washington, D.C., esta é a sua vespertina da Voz da América. Juventude e sustentabilidade será o foco da presidência são-tomense da CPLP, a Organização dos Países de Língua Portuguesa, durante os próximos 12 anos. O país vai assumir, a partir do dia 27 de agosto, a presidência da comunidade lusófona, após a cimeira chefe de Estado dos países membros, marcada para esta data na cidade de São Tomé. Oscar Medeiros dá o foco à juventude.
Os líderes das associações juvenis santomenses aplaudem a escolha do tema da 14ª Conferência da CPLP e esperam que as suas preocupações no que toca à questão da sustentabilidade dos recursos naturais e não só sejam tomadas em consideração.
Acredito que deveria ser já um tema do debate para o próximo, tendo em conta a questão da sustentabilidade. Nós temos o acordo de pesca que existe entre São Tomé e Príncipe e a União Europeia. Se nós realmente estamos a pensar na questão da sustentabilidade, há toda a necessidade de reaver este acordo, porque há de chegar um momento que não teremos pescado e terá conflito entre nós aqui em São Tomé e Príncipe.
Lunércio Martins é membro de uma das associações juvenis santomenses integradas no Conselho Nacional da Juventude, CNJ. A defesa do ambiente para garantir a sustentabilidade é o desafio que a presidente do Conselho Nacional da Juventude, Edneuza Borges, pretende lançar com o objetivo de travar a extração indiscriminada de inertes e a exploração abusiva de outros recursos naturais.
Com o abate também indiscriminado das árvores, tem estado a causar sérios problemas que nós temos que começar já a ter em conta e trabalhar para que dentro de 10, 20 anos não estejamos em situações piores do que já estamos.
Irineuza olha também com muita preocupação para a fuga massiva de jovens para países europeus em busca de melhores condições de vida.
Muitos jovens estão a abandonar o país por falta dessa mesma sustentabilidade. Não têm esperança, não têm fé de que as coisas possam vir a mudar. Mas se durante esses 2 anos os chefes do Estado, o governo, terem em conta a real necessidade da juventude santomense, acredito eu de que tudo poderá correr bem.
Com a presidência santomense da CPLP nos próximos 2 anos, o Conselho Nacional da Juventude deverá assumir a liderança do Fórum da Juventude da CPLP, uma oportunidade para maior intercâmbio com jovens de outros países da comunidade, diz a presidente da CNJ.
Não só a juventude de São Tomé está frustrada, digamos assim. Acredito eu que outros países da CPLP também. Todos nós temos os nossos problemas, mas se nós sentarmos a partir de agora, colocarmos na mesa tudo aquilo que nos aflige e procurarmos soluções, há dias melhores poderão advir.
Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé. Vamos falar agora de Angola. O presidente da UNITA está aqui em Washington, onde cumpre uma agenda com uma série de contactos com estruturas do governo americano e do Congresso, bem como outros parceiros multilaterais. No momento em que as relações entre Washington e Luanda encontram-se numa boa fase, uma fase considerada alta, depois de 30 anos de relacionamento diplomático, Adalberto Costa Júnior diz pretender ajudar a melhorar a abordagem do relacionamento entre os dois países, que deve ser sempre multilateral.
Temos estado a trabalhar naturalmente com representantes do espaço legislativo, também executivo, com organizações multilaterais, que são múltiplas aqui, numa sociedade que tem pujança, tem pluralidade, referência de modelo que nós poderíamos muito bem seguir e aprender, mas infelizmente não é assim. O regime angolano continua um regime fechado, um regime que nos últimos tempos tem vindo a piorar aspectos ligados ao respeito pelos direitos cívicos, direitos políticos, com um problema cada vez pior no âmbito da gestão do país, no plano daquilo que é a gestão económica. Os Estados Unidos são um país importante. E naturalmente que ao estarmos aqui nós gostaríamos de ajudar a melhorar a abordagem do relacionamento que deve ser sempre multilateral. Muita gente talvez não saiba, com a visita da secretária de Estado Hillary Clinton na Angola uns anos atrás, ela definiu o quadro da parceria estratégica com Angola. Neste quadro está definido parceria com o governo, parceria com a sociedade civil, parceria com os partidos, com a sua múltipla realidade de representação. Portanto, não fica limitada a passos de diálogo com o governo, que é aquilo que nós, infelizmente, temos muito assistido. As delegações passam por Angola e falam apenas e só com os ministros, e os ministros expressam apenas e só aquilo que um governo partidário tem de interesses e não na pluralidade daquilo que é a sociedade. Então, nós, dentro deste quadro de realidades, temos procurado trazer abordagens positivas para uma Angola que, na nossa visão, deve ser uma Angola democrática, um Estado democrático e de direito, não é a realidade.
Três horas e 48 minutos. Tivemos antes as palavras do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que está aqui nos Estados Unidos com uma visita para estreitar relações com o governo e também com o Congresso. Falemos agora da política americana. A primeira-dama Jill Biden anunciou o retorno do país ao Corpo Cultural e Educacional das Nações Unidas, à Unesco, na sua sede em Paris, na França, a cidade famosa por suas contribuições culturais. Ana Guedes.
O presidente Joe Biden escolheu o seu embaixador de soft power favorito para marcar a volta dos Estados Unidos à Organização Cultural das Nações Unidas, 5 anos após a retirada do ex-presidente Donald Trump, a primeira-dama Jill Biden.
I was honored to join you today as we...
Tive a honra de me juntar a vocês hoje enquanto levantamos a bandeira dos Estados Unidos, um símbolo do nosso compromisso com a colaboração global e a paz. Os Estados Unidos têm orgulho de ingressar como Estado-membro da Unesco. Senhora Diretora-Geral, trabalhou muito e por muito tempo para nos ajudar a atingir esse objetivo.
Os Estados Unidos retiraram-se da Unesco alegando posições anti-Israel depois de admitir a Palestina como membro. A Palestina não é um Estado reconhecido pela ONU. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura designa 1.157 propriedades em todo o mundo como tendo importância cultural, incluindo a antiga cidade de Belém. Jason Isaacson, presidente do Comitê Judaico-Americano, disse à Voz da América que apoiava a decisão dos Estados Unidos de voltar à Unesco, apesar das suas preocupações sobre o que vê como falta de reconhecimento da cultura judaica do Estado judeu.
A Unesco é uma agência importante, não é perfeita, nem qualquer outra entidade da ONU, mas faz um trabalho muito importante. É um veículo para o soft power, para o exercício do soft power. Se os Estados Unidos não estivessem naquela agência, significava que outros atores concorrentes rivais dos Estados Unidos poderiam ter um lugar na mesa, poderiam ter programas culturais, intercâmbios científicos, programas educacionais em países de todo o mundo, especialmente no mundo em desenvolvimento, em lugares e de maneiras que os Estados Unidos não poderiam.
Outros patrimónios da Unesco incluem a majestosa Acrópole de Atenas, as enormes e antigas igrejas cavadas na rocha de Lalibela, no norte da Etiópia, e a Grande Muralha da China. E o centro histórico da cidade portuária ucraniana de Odessa foi adicionado à lista de património deste ano. Este mês, mísseis russos atingiram a sua imponente catedral. Presidente ucraniano Zelensky.
Somente nesta noite, em Odessa, cerca de 50 edifícios foram danificados, 25 deles monumentos arquitetônicos. O centro histórico, um património mundial que a Unesco tomou sob sua proteção.
Apesar da responsabilidade de carregar todo este peso cultural, está mais leve agora que os Estados Unidos, um dos principais contribuintes da Unesco, está de volta, disse a sua diretora-geral, Audrey Azoulay.
Nestes tempos de divisão, desentendimentos e ameaças existenciais à humanidade, reafirmamos aqui hoje a nossa união. A bandeira estrelada dos Estados Unidos da América flutuará em alguns momentos sobre os céus de Paris.
Na terça-feira, a bandeira americana retomou o seu lugar na sede da Unesco, na Cidade de Luz.
No Botswana, aumentam as tensões entre as comunidades homossexuais e cristã, depois de membros da comunidade da Igreja Evangélica ter organizado uma marcha no sábado contra um projeto de lei que pode descriminalizar as relações entre pessoas do mesmo sexo. Uma decisão do Tribunal Supremo de 2019 apoiou os direitos dos ativistas homossexuais, o que provocou uma forte reação de grupos conservadores. O grupo, ou melhor, o debate agora segue ao Parlamento. Álvaro Lugier Andrade.
As tensões atuais antecedem um debate na Assembleia Nacional que deve começar nesta semana sobre o controverso projeto de lei. Mas os membros da comunidade LGBTQ não estão satisfeitos com os esforços dos líderes religiosos para influenciar os legisladores, como diz Tato Moruti, chefe executivo do grupo Lésbicas, Gays e Bissexuais do Botswana, ou Lejabibo.
I also believe that the church may be starting a very dangerous trend.
Acredito que a igreja pode estar a iniciar uma tendência muito perigosa ao manipular os legisladores e os tribunais. É importante entendermos que o movimento da igreja pode provocar algum tipo de desestabilização da democracia no país, porque está a tentar empurrar esse fundamentalismo cristão no Botswana.
Moruti acrescenta que é necessário encontrar um terreno comum em vez de um confronto entre a Igreja e a comunidade LGBTQ.
It is important that we push for non-combative approaches, especially with all organizations.
É importante pressionarmos por abordagens não combativas, especialmente com todas as organizações e instituições. Acredito que isso permitirá a confiança das partes interessadas e também promoverá o progresso nas metas comuns de justiça. Também é importante focar em questões de prevenção e não de reparação. É muito importante que procuremos prevenir os abusos dos direitos humanos antes que eles ocorram.
Ao entregar uma petição ao Parlamento durante o protesto no fim de semana, o presidente da Irmandade Evangélica do Botswana, Pulafela Sele, pediu aos legisladores que votassem contra a lei.
The EFB believes that if Parliament is to act
Irmandade Evangélica acredita que, se o Parlamento agir conforme exigido pelo projeto de lei, tal ação vai abrir comportas de imoralidade e abominação na nação, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, mudanças no currículo escolar, para ensinar as nossas crianças tais práticas.
O Supremo Tribunal do Botsuana decidiu, em 2019, que as leis que criminalizam as relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo são inconstitucionais. Siamo Rantau, o advogado que representou a comunidade LGBTQ no caso de 2019, diz que o Parlamento não tem mandato para debater o projeto de lei e deve respeitar o julgamento. Entretanto, o parlamentar Winter Mlotozzi, que recebeu a petição em nome da Assembleia Nacional, disse à Voz da América que agora cabe ao Parlamento decidir.
As leis que fazemos são para o bom do governo da República e, portanto, não acho que o Tribunal possa dizer ao Parlamento o que fazer. O que o Parlamento pode fazer é fazer leis que sejam guiadas pelos valores do país, pelos valores do povo. Se o Parlamento quiser concordar com o Tribunal, eles podem fazer a lei se alinhar e, se quiserem discordar do Tribunal, também são livres para propor uma lei que reflita os valores da nação.
Na semana passada, houve protestos no Malawi contra os direitos dos homossexuais, enquanto, no mês passado, o Uganda aprovou leis anti-LGBTQ mais rígidas.
Na página esportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol Feminino. Hoje, o Canadá bateu a Irlanda por 2-1, a perder por 1-0 ao intervalo. O golo da Irlanda é de ver, canto direto em curva para dentro da capoeira. Na segunda parte, canadianas venceram, graças também a um autogolo irlandês. Golos da vitória obtidos nos primeiros 10 minutos da segunda parte. Isto foi um jogo do Grupo B, em que Canadá está no topo com 4 pontos. A Irlanda tem 0, nada, nem 1 para mostrar. É, mas é duro, perdeu por 1-0. E 2-1. Amanhã temos neste grupo a Austrália e Nigéria. A Austrália venceu o primeiro jogo, portanto, contra a Irlanda. E Nigéria empatou com o Canadá. Portanto, amanhã, se a Austrália ganhar, está na fase seguinte. Nigéria essa não pode perder. Hoje, outra equipa africana, a Zâmbia, apanhou que basada 5-0 da Espanha. Espanha, assim, qualificou-se com 2 jogos, 2 vitórias. A Zâmbia sofreu a sua segunda que basada 5-0. Tinha anteriormente perdido com o Japão por 5-0. Hoje, Japão bateu a Costa Rica por 2-0 e, portanto, neste grupo, o grupo C, a Espanha tinha anteriormente batido a Costa Rica por 2-0, o que significa que Espanha e Japão já se qualificaram. Costa Rica e Zâmbia vão à vida. Espanha e Japão vão decidir na última jornada quem fica em primeiro lugar nesse grupo. Amanhã, outra equipa africana, a África do Sul, está em ação contra a Argentina num jogo do grupo G, em que as Banyana não podem perder. A Argentina também perdeu o seu primeiro jogo, pelo que está na mesma situação. E do Mundial Feminino para o Futebol Africano, competições de clubes para dar aqui a informação correta sobre o sorteio da Liga dos Campeões. Ontem recebemos informação errada e fica aqui a corrigida. Nesta primeira pré-eliminatória, o 1 de agosto vai defrontar os vizinhos do Vitá, da República Democrática do Congo, enquanto a União Desportiva do Songo, de Moçambique, tem pela frente os Mambas Verdes, Green Mamba, de Eswatini. A primeira mão e segunda mão são no final de agosto, se Songo passar a eliminatória, depois defronta o Petro de Luanda. Já o 1 de agosto, se passar, vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Salam, do Sudão do Sul, e o Al Hilal, do Sudão. Já na Taça das Confederações, o Ferroviário do Maputo tem pela frente o Belle Lumière das Comoros, enquanto a Académica do Lobito tem pela frente o La Paz, da outra ilha do Índico, as bonitas Seychelles. Se o Ferroviário do Maputo eliminar o Belle Lumière, vai ter pela frente o Sagrada Esperança de Angola. Já a equipa do Lobito, se passar, vai ter pela frente o vencedor da eliminatória entre o Aidoub do Sudão e o Marek Juba do Sudão do Sul. Entretanto, em França, persegue o sururu sobre o futuro de Kylian Mbappé. A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, disse não compreender o que é que o PSG está a fazer. Mbappé não quer renovar já o seu contrato, que só acaba no próximo ano, e PSG disse, então, não jogas mais com a equipa principal, mandou-o treinar com as reservas. PSG já recebeu uma proposta de 330 milhões de dólares do Al Hilal, mas Mbappé não manteve qualquer negociação direta com o clube saudita. O Real Madrid, esse, está à espreita.
E com o desporto, ponto final, um abraço de Zanaba Bioheman, Mariano Bartolomeu e eu, Amante Miguel. Até logo. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 26 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Leo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, a Voz da América está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em voaportugues. Para contactos, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: tentativa de golpe de Estado no Níger, NATO intensifica operações de reconhecimento no Mar Negro, Cabo Verde não participa na Cimeira Rússia-África, Moçambique e Guiné-Bissau estarão representados pelos seus presidentes, Angola envia-chefe de diplomacia e São Tomé e Príncipe um embaixador. Hoje é quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre o processo anunciado de impugnação contra o presidente João Lourenço em Angola. Mas falemos da Cimeira Rússia-África que começa amanhã em São Petersburgo. Cabo Verde é o único país africano de língua portuguesa que não participa com nenhum representante. O primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou hoje que o arquipélago não vai estar presente porque desde o primeiro momento condenou a invasão à Ucrânia. Antes de uma cerimónia oficial, Ulisses Correia Silva disse na praia que Cabo Verde fez a sua escolha e que neste contexto não vai participar.
Não há implicações. Cabo Verde já fez as suas escolhas. Neste contexto de guerra, Cabo Verde não vai participar. Nós somos e fomos a 43 do momento. Nós condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia, nos fóruns próprios, a nível das resoluções das Nações Unidas, e continuamos com a mesma opção de, até esta guerra terminar, não termos nenhuma ação que possa ser interpretada como apoio a esta invasão.
Entretanto, o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, sim, estará presente na Rússia. O Lassana Kassamá fala com o analista político Fernando Fonseca, que diz que será uma participação sem muito impacto.
Até porque a Guiné-Bissau, no âmbito do sistema internacional, nós diríamos que é um ator insignificativo. Quando ele é um ator insignificativo, a sua posição, a sua voz, o seu discurso, ele não tem um impacto significativo para alterar ou gerar algum tipo de implicações no sistema internacional.
Fernando Fonseca, especialista em relações internacionais, fala também dos riscos e benefícios da participação de Umaru Sissoko Embalo, presidente da Guiné-Bissau, na Cimeira da Rússia e os países africanos.
Tem esse benefício que a Rússia passará a ter a Guiné-Bissau como um amigo que esteve presente no momento mais conturbado da existência do Estado russo. E os benefícios também podem ampliar no fortalecimento da cooperação existente entre a Rússia e a Guiné-Bissau no domínio da formação de quadro, no domínio de reforço de capacidade das nossas forças armadas. E no que tange aos riscos, nós podemos elencar os riscos sobre tudo no âmbito de uma crítica por parte dos países da União Europeia e dos Estados Unidos, que hoje é uma oposição a essa guerra. Portanto, a Guiné-Bissau pode ser vista por esses países do Ocidente como um traidor, não é? Neste caso, que não se junta aos países democráticos para lutar contra um ditador, neste caso, Vladimir Putin.
O presidente Umaro Sokimbalo, no entanto, tem justificado a sua participação no interesse da África e da Guiné-Bissau. Ela, Fernando Fonseca, especialista guineense em relações internacionais, em conversa com Lassana Kassamá, numa peça foi apresentada por Wamanchu Miguel. Outro presidente dos países africanos de língua portuguesa que vai a São Petersburgo, na Cimeira Rússia-África, que começa amanhã, é Filipe Nyusi de Moçambique. Analistas políticos moçambicanos dizem que Nyusi procura posicionar-se no caminho de novas parcerias, mas não acreditam que o vento na Rússia possa trazer muitos resultados. A reportagem é do Ramos Miguel.
Analistas consideram a participação de Filipe Nyusi na Cimeira Rússia-África uma tentativa de Moçambique fortemente dependente da ajuda externa de manter o jogo de interesse que tem com todos os países com os quais tem relações de cooperação para continuar a beneficiar de investimentos externos e não acreditam que haja eventuais consequências porque esses encontros têm sido apenas protocolares. Ao nível dos países de língua oficial portuguesa, os presidentes de Moçambique e da Guiné-Bissau são os únicos que participarão na cimeira desta semana em São Petersburgo. O analista político João Mosca diz que a participação do estadista moçambicano nesta cimeira se enquadra na diplomacia de Moçambique de tentar beneficiar de apoio de países e organizações internacionais e, neste caso, não quererá colocar de lado futuras e atuais cooperações com a Rússia, sendo evidente o seu posicionamento neutral relativamente ao conflito russo-ucraniano.
Moçambique sempre teve uma colaboração com a Rússia, já que o país socialista que mantém e quer manter, não? Tem particular importância a importação de certos produtos, principalmente daquela zona do mundo que é a Rússia e a Ucrânia, e a possibilidade da Rússia abrir exceções para a navegação e a exportação, tanto da Rússia como da Ucrânia, de bens, sobretudo trigo e fertilizante para Moçambique, além do investimento interno que a Rússia pode fazer em Moçambique.
O também analista político Tomás Vera Mário diz não haver uma razão específica para Moçambique participar neste encontro, porque estas cimeiras já estão mais ou menos convencionadas há bastante tempo e fazem mais a agenda de quem as convoca e não dos africanos que são convocados.
E, aliás, já foram muito criticadas porque não são eventos em que se produza qualquer acordo substantivo que possa trazer diferença positiva nos países africanos. Como dizia o presidente Ruto, no Quênia, empacota-se 25 seus estados no Machimbombo, vão a uma sala e cada um tem um minuto para falar. No fim, não tem qualquer substância, é apenas protocolo e por aí fora.
No contexto em que a Rússia está sob sanções do Ocidente, que consequências é que poderão advir desta participação de Moçambique?
Não é um evento que possa merecer atenção particular, nomeadamente do Ocidente e América, que têm sanções contra a Rússia, porque são encontros quase protocolares que ocorrem há vários anos. Não se conhece qualquer resultado específico e impactante dessas chimeras. Até o mundo que pudesse assim, irritar os ocidentais que têm sanções contra a Rússia. Eu penso que não. Não é um encontro com tanta relevância estratégica como se pode imaginar.
Mesmo tendo em conta que Moçambique faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Claro, mas isso é uma posição rotativa em Moçambique, ainda que faça parte do Conselho das Nações Unidas, não tem voz decisiva nas questões estratégicas internacionais.
Por seu turno, o analista político Moisés Mabunda diz que a participação de Moçambique é oportuna.
Moçambique pode aprender, pode ver e como é que antes fizeram, o que é que estão a fazer e a tirar algumas lições, tirar algumas informações, algumas notas para o seu próprio benefício. Penso que é oportuno essa participação. Nós que estamos nesta rota de desenvolvimento, precisamos de notas, precisamos de aprender dos outros como é que fizeram para chegar onde estão neste momento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição de Agenda Africana na Voz da América, temas que marcam a atualidade africana num espaço de análise e debate. A UNITA, o principal partido da oposição em Angola, anunciou recentemente a sua intenção de avançar com um processo de impugnação contra o Presidente da República, João Lourenço. O processo ainda não foi à Assembleia Nacional. Está a ser preparado pela UNITA e deverá dar entrada no Parlamento nos próximos dias, nas próximas semanas. Em Angola, há um debate sobre o sucesso ou não desse processo, do ponto de vista legal, do ponto de vista político. Também se esse mesmo processo de impugnação contra o presidente angolano, o que acontece pela primeira vez na história do país, vai avançar no Parlamento, considerando que o MPLA detém a maioria dos 220 deputados. A UNITA tem apenas 90 deputados. No entanto, mais do que um terço. Ou seja, o MPLA não tem 2/3 de deputados, o que lhe permitiria avançar ou impedir qualquer tipo de processo do tipo. Nesta edição tentamos compreender, com 3 juristas, os próximos passos desse processo e também se terá ou não sucesso do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, a análise continua solta e também tanto o MPLA como a UNITA têm esgrimido os seus argumentos. A UNITA justifica com atos ilegais do presidente João Lourenço. O MPLA respondeu que o principal partido da oposição pretende apenas criar um caos, criar elementos para uma sublevação contra o poder instituído. Nesta edição da Agenda Africana, temos opiniões de 3 juristas angolanos. Mas começo com palavras do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, aqui em Washington, numa conversa muito rápida que mantive com ele hoje por telefone desde os estúdios da Voz da América na capital americana. Adalberto Costa Júnior lembra que este é um processo legal, constitucional e com um forte impacto político. Explica porquê desse mesmo processo.
Exercício de mandato ao Presidente da República, que tem violado imensas leis, a própria Constituição, tem mal conduzido o país. Sabe, surpreendente para nós é que nós trazemos esse debate para as instituições, mas o partido que sustenta o regime quer levar o debate para a rua. Está com medo de ir às instituições responder. Nós, naturalmente, vamos fundamentar, vamos continuar a pretender utilizar as instituições. Esta Constituição, que até foi fundamentalmente votada pelo MPLA e que agora quer fugir dos termos em que a aprovou. Portanto, temos estado a trabalhar.
Um detalhe de forma, o processo vai ser, de impugnação, vai ser entregue ainda ao Parlamento, ainda é só uma intenção.
A lei assim indica, o processo deve ser levado à Assembleia Nacional, a Assembleia deve votar este processo nas condições em que a lei e a Constituição obrigam, e, portanto, isto significa o voto secreto, e me parece que isto começa a assustar o partido de regime, mas o respeito às leis, e muito em particular à Constituição que aprovou, deve manter-se, e em função daquilo que ocorrer na Assembleia, nós esperamos muito sinceramente que os deputados do MPLA representem mais o interesse do cidadão do que o dos seus partidos, do seu partido. Nós devemos ser servidores, acima de tudo, dos interesses do país, acabem por conformarem aquilo que o cidadão angolano espera deles. O cidadão angolano está completamente decepcionado com a liderança do presidente atual. O cidadão angolano não está satisfeito com a governação, está pobre. O os empresários estão abandonados, o país está muito mal e, portanto, esta deve ser uma responsabilidade de correção. Aliás, a cassação do mandato a ocorrer ao presidente não tira a governação ao MPLA. A Constituição dá a possibilidade de continuarem a governar através daquilo que a Constituição permite uma vice-presidente. Então, vamos esperar que haja responsabilidade, não há necessidade de mensagens de intoxicação. Nós temos acompanhado aquilo que as televisões, alguns dirigentes têm tentado fazer, que é baixar o nível da sua intervenção, intoxicar a opinião pública, confundir direitos constitucionais com instabilidade. Isso fica muito mal a um partido que tem tantos anos de governação, mas que nos vem demonstrando que afinal não tem maturidade, não está preparado para um ambiente democrático, não se preparou para a alternância política, não se preparou para o respeito constitucional e, portanto, essas são questões que nos afetam a todos e que tantos problemas têm trazido à Angola. O que nos move, naturalmente, são questões simples: a defesa das liberdades, do Estado democrático e de direito efetivo, e, portanto, vamos continuar a trabalhar neste sentido.
Como disse anteriormente, o MPLA respondeu e reagiu fortemente a esta intenção da UNITA em avançar com um processo de impugnação de João Lourenço na Assembleia Nacional, e neste fim de semana haverá várias ações de apoio ao presidente angolano em várias cidades do país. O MPLA disse que a UNITA pretende tão somente criar um caos e criar condições para uma sublevação em Angola. Lindo Bernardo Tito, jurista, David Mendes, ex-deputado e também jurista, e Manuel Cangundo, também jurista, falaram em Luanda com o nosso colega Arandipa sobre os caminhos deste processo de impugnação. O jurista Lindo Bernardo Tito tem a seguinte leitura.
O Presidente da República pode ser objeto de uma ação de destituição. Ora, para que haja destituição, devem ser observados alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é que a destituição deva assentar em questões graves que atenta fundamentalmente o Estado Democrático de Direito, o regular funcionamento das instituições, entre outras situações que o artigo 109 da Constituição prevê. Ora, olhando para o que apresenta a UNITA, fundamenta esta ação de destituição exatamente nas questões que eu evoquei, que é o atentado ao Estado Democrático de Direito, o atentado ao regular funcionamento das instituições, obviamente instituições públicas, e, na verdade, não vi na petição da UNITA a junção das provas, apesar de os argumentos que apresentam terem, de alguma forma, para os que acompanham a vida política nacional, algum acolhimento. Porque o processo não pode ser apenas um processo que faz uma narrativa, tendo ali trazer factos, que a UNITA apresenta factos na sua a petição da violação do Estado Democrático e de Direito e da violação do regular funcionamento ou de colocar em causa o regular funcionamento das instituições. Suponho que quando submeter o processo à Assembleia Nacional, este processo será objeto exatamente de análise e análise das provas que juntará. A iniciativa da destituição pertence a um terço dos deputados em entidades de funções. A UNITA tem mais de um terço de deputados hoje na Assembleia Nacional, porque ela tem 90 deputados. E um terço de deputados hoje na Assembleia Nacional estará aí a rondar 70 deputados salvados. Porém, a deliberação da destituição está condicionada por maioria de dois terços de deputados em entidades de funções. Seriam necessários 147 deputados, no mínimo, para que tal destituição fosse possível. Mas a UNITA não tem 147 deputados, tem apenas 90 deputados. Mas, sabe, do ponto de vista político, este é um facto marcante da vida política nacional. Por ser um facto que ocorre pela primeira vez, na história do Estado Democrático de Direito, pela primeira vez, e é um facto que vai manchar, de alguma forma, a imagem do atual Presidente da República. Porque quando se levanta uma ação de destituição, isso acaba por despertar o mundo todo para perceber, afinal, o que é que está a acontecer em Angola para que haja essa ação de destituição.
Era o jurista Lindo Bernardo Tito, antigo deputado da Casa CE e também deputado independente na anterior legislatura, aqui numa leitura do ponto de vista jurídico deste processo de impugnação anunciado pela UNITA. David Mendes, ex-deputado da UNITA e jurista, tem a seguinte interpretação desta iniciativa do principal partido da oposição.
A UNITA não tem 2/3 para fazer seguir esse processo. Então, é uma manobra desnecessária. Mesmo assim, ainda que o Parlamento tivesse aprovado, hipoteticamente, pensemos que o Parlamento venha a aprovar, não é bastante para que o processo de destituição se verifique. É preciso que os factos trazidos como motivo para impugnação sejam esses fatos apreciados pelo Tribunal competente. For de natureza constitucional, o Tribunal Constitucional, se for de crimes comuns, o Tribunal Supremo. Só após decisão do Tribunal Supremo é que a destituição ocorre.
Era David Mendes, ex-deputado da UNITA e advogado. Manuel Cangundo é também jurista e tem a seguinte leitura sobre críticas à eventual inconstitucionalidade deste anunciado processo de impugnação da UNITA.
A UNITA, por si só, não é isso que pretendemos dizer, não terá coro suficiente para a deliberação. O que quer dizer que precisaria de uma engenharia, de uma negociação política para que outros deputados se juntem a essa iniciativa. E eu, quando falo outros deputados, estou também a olhar mesmo, e por que não, para os deputados, para alguns deputados da bancada parlamentar do interior. É constitucional que o presidente, em caso de cometimento de crimes de violação à própria Constituição, pode ser destituído. Claro, se o presidente pratica atos que compreendam a violação da própria Constituição, coloca em causa o normal funcionamento, o regular funcionamento das instituições do Estado, bem como a democracia, há lugar, sim, a um processo que dará ou não a destituição. E o Presidente da República não é uma exceção, é também um agente público. Nos termos, portanto, desta lei, e citando aqui o artigo 33, por exemplo, estabelece como princípios da legalidade, princípio da igualdade de oportunidade, princípio da probidade, não é? Entre outros, a que um gestor público deve se revestir na hora de praticar os seus atos. Quando olhamos para os atos do presidente, normalmente na adjudicação de contratos públicos, qual tem sido a prática? E é preciso aqui apontar uma estatística que o Novo Jornal traz, né? Penso que há cerca de um mês, salvo erro, onde mostrava que mais de 50% dos contratos adjudicados, né, foram feitos da forma adjudicada por via da contratação simplificada aqui, convencionamos, sobretudo a mídia, convencionamos chamar de adjudicação direta.
Foi o jurista Manuel Cangundo, aqui nesta edição da Agenda Africana, ele, David Mendes e Lindo Bernardo Tito, falaram com o nosso colega Arão Dipa, em Luanda, e também nesta edição tivemos opinião do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, sobre essa intenção do seu partido de avançar com o processo de impugnação contra o presidente João Lourenço. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos agora às notícias. O presidente do Níger confirmou hoje ter sido alvo de uma tentativa de golpe de Estado por parte de elementos da Guarda Presidencial. Na sua conta na rede social X, ex-Twitter, o presidente Mohamed Bazoum escreveu que alguns elementos da Guarda Presidencial se envolveram numa manifestação antirrepublicana e tentaram em vão obter o apoio das outras forças de segurança, mas que ele e a família estão bem. Antes, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, condenou o que chamou de tentativa de golpe no Níger e reiterou condenar nos termos mais veementes a tentativa de tomar poder pela força, bem como a União Africana. No Senegal, pelo menos 22 pessoas morreram e 52 ficaram feridas quando um autocarro capotou na manhã de hoje no norte do país. O acidente ocorreu na aldeia de Ngour Sarr, na região de Logá, disseram os bombeiros. Entidades oficiais americanas vão reunir-se com representantes dos Talibã e profissionais tecnocratas em ministérios afegãos durante uma visita a Doha esta semana, disse o Departamento do Estado. Um porta-voz daquele departamento afirmou que o representante especial para o Afeganistão, Thomas West, vai discutir temas económicos, de segurança e direitos das mulheres. A NATO disse hoje estar a aumentar a vigilância e monitoria na zona do Mar Negro depois da Rússia ter abandonado o acordo para a exportação de cereais ucranianos através dessa zona. Numa declaração, disse aumentar operações de reconhecimento. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, hoje 26 de julho, em nome de todos que a produziram e apresentaram. Se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade, muito boa noite, até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
De seguida, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Um crescente corpo de evidências mostra uma ligação direta entre a igualdade e o empoderamento das mulheres e a estabilidade de uma nação. Mas esse é um vínculo que o regime iraniano se recusa a reconhecer. Após a morte em setembro, sob custódia da Polícia da Moralidade do Irão, de Mahsa Amini, de 22 anos, presa por violar o Código de Vestimenta Islâmico do Irão, o país explodiu em protestos maciços em todo o país. Milhares de pessoas lideradas por mulheres, mas acompanhadas pelos seus maridos, filhos, irmãos e amigos, foram às ruas pela morte de Amini e pelo mandato que exige que as mulheres usem o hijab para cobrir o cabelo e roupas largas para cobrir o corpo. Essas manifestações com o seu grito de guerra, mulheres, vida, liberdade, transformaram-se em protestos contra a corrupção, má gestão e a repressão do regime. Foi o maior desafio ao governo da República Islâmica do Irão desde a sua fundação em 1979. Os líderes iranianos responderam interrompendo temporariamente as patrulhas da Polícia Moral, mas também reprimiram brutalmente os manifestantes. 500 pessoas foram mortas, 20 mil foram presas e pelo menos 7 foram executadas. Agora, 2 meses antes do aniversário da prisão de Mahsa Amini, as autoridades policiais anunciaram que, começando imediatamente, patrulhariam as ruas para primeiro avisar e depois prender as mulheres que insistem em quebrar a norma do vestuário. O anúncio segue a prática das autoridades, no início deste ano, de fechar negócios acusados de atender clientes que não usavam o hijab. Além disso, várias celebridades enfrentaram processos por infringir a lei ou usarem o véu indevidamente, incluindo a atriz Azadeh Samadi. Os Estados Unidos estão preocupados com os relatos da nova repressão no Irão contra as mulheres por causa do uso obrigatório do hijab. Parece que o regime não aprendeu nada com os protestos recentes, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. O coordenador de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas, John Kirby, declarou: as mulheres iranianas devem ser capazes de decidir por si mesmas como vão observar a sua fé e como se vão vestir em público. Ele observou que os Estados Unidos já sancionaram membros da Polícia da Moralidade do Irão e outras entidades envolvidas na repressão brutal do Irão, que levou à morte e ferimentos de manifestantes. Se acreditarmos que precisamos tomar medidas adicionais para colocar mais pressão sobre o regime, disse ele, faremos isso. Apoio editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.